A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Segunda parte do podcast com Rodrigo Leão, compositor, músico, muito conhecido e reconhecido dentro e fora de portas. Estamos aqui para conversar, Rodrigo, sobre os poemas de que tu gostas mais. Fizeste aqui algumas escolhas que estão necessariamente ligadas à tua biografia e também à biografia profissional. São poemas que tu trabalhaste, que musicaste, tiveste esse privilégio de conhecer alguns dos poetas. Na primeira parte falámos, por exemplo, do contacto que tiveste com o Mário Cesarini e também com a Adélia Lopes. E agora, a tua sexta escolha, a primeira desta segunda parte, é também Herberto Helder, um poema muito bonito e longo. Eu creio que não dá para lermos todo, mas eu vou ler aqui, exato, ele é longo, mas eu vou ler aqui um bocadinho. Uhum. Ele não tem título, começa com este verso, que é logo assim, um verso muito impactante, e diz assim: minha cabeça estremece com todo o esquecimento, eu procuro dizer como tudo é outra coisa, falo, penso, sonho sobre os tremendos ossos dos pés, é sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes. E a morte passa de boca em boca com a leve saliva, com o terror que há sempre no fundo informulado de uma vida. Sei que os campos imaginam as suas próprias rosas, as pessoas imaginam os seus próprios campos de rosas, e às vezes estou na frente dos campos como se morresse, outras como se agora somente eu pudesse acordar. Por vezes tudo se ilumina, por vezes canta e sangra. Eu digo que ninguém se perdoa no tempo, que a loucura tem espinhos como uma garganta. Eu digo, roda ao longe o outono, e o que é o outono? As pálpebras batem contra o grande dia masculino do pensamento. Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra. Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas. Era uma casa, como direi, absoluta. Eu jogo, eu juro, era uma casa infância. Sei como era uma casa louca. Eu metia as mãos na água, adormecia, relembrava. Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade. Apalpo agora o girar das brutais, líricas rodas da vida. Há, no esquecimento ou na lembrança total das coisas, uma rosa como uma alta cabeça, um peixe como um movimento rápido e severo, uma rosa-peixe dentro da minha ideia desvairada. Há corpos, garfos inebriados dentro de mim, porque o amor das coisas no seu tempo futuro é terrivelmente profundo, é suave, devastador. O poema continua, vamos se calhar saltar aqui para o fim, só para dar uma ideia de como termina. Sou uma devastação inteligente, com malmequeres fabulosos, ouro por cima, a madrugada ou a noite triste tocadas em trompete. Sou alguma coisa audível, sensível, um movimento. Cadeira congeminando-se na bacia, feita o sentar-se. Ou flores, bebendo a jarra. O silêncio estrutural das flores. E a mesa por baixo, a sonhar. Ele é tão bom.
Nossa, sim.
Porquê é que gostas deste poema, Rodrigo?
Este confesso que é um poema que eu gosto mais de todos os que conheço.
Acho que de Herbert Helder.
É o poema mais completo, mais filosófico. É, uhum. Esta relação da natureza com o ser humano, esta casa-infância. Este é também um dos poemas que às vezes estamos a tocá-lo ao vivo e ficamos muito emocionados,
uhum.
Pela forma como o Herberto o gravou, o disse, e porque cada frase a loucura tem espinhas,
sou uma vida com furibunda melancolia.
Cada frase é uma tareia gigante.
Uhum, é verdade.
É extraordinário. Acho que é um poema com uma profundidade, com Não sei.
Prefiro cantar nas varandas interiores. E há esta ideia logo no inicial no poema que é: a minha cabeça estremece com todo o esquecimento, eu procuro dizer como tudo é outra coisa, que é muito interessante, não é?
Sim, é um poema mais, se calhar até mais pesado, não é?
Uhum.
Mas tem esse lado muito abstrato e filosófico, não sei explicar.
Pode pôr-nos a pensar, não é?
Exatamente,
também, não é? Exato. Convida à reflexão, não é? E por falar em grandes poetas portugueses, passamos do Herberto Helder para a Luísa Neto Jorge, que é a poeta que tem o poema que dá nome a este podcast e a todo o projeto O Poema Ensina a Cair, mas tu escolheste um poema também muito conhecido de Luísa Neto Jorge, chamado A Magnólia. Queres ler, por favor, Rodrigo?
Ok. E pronto, eu vou... Ok. A exaltação do mínimo e o magnífico relâmpago do acontecimento mestre restituem-me a forma, o meu resplendor. Um diminuto berço me recolhe onde a palavra se elide na matéria, na metáfora necessária e leve, a cada um onde se ecoa e resvala. A magnólia, o som que se desenvolve nela quando pronunciada, é um exaltado aroma perdido na tempestade. Um mínimo entre magnífico, desfolhando relâmpagos sobre mim.
Porquê é que gostas deste poema?
Bom, este foi, de facto, como eu te dizia há bocado, o primeiro poema que eu e o Gabriel musicámos.
Uhum.
A Luísa Neto Jorge, nesta gravação, tem uma voz assim mais aguda. Não sei, eu acho que para abrir esse disco que fizemos, a Magnólia estava... era perfeito, era, eu não sei explicar. Eu gosto de magnólias, temos de 3 ou 4 magnólias no Alentejo.
Ah, tens?
E uma já está bastante grande, oferecida pelo Pedro Oliveira, que todos os anos nos leva, ele e a Rita, nos levam uma árvore para plantarmos.
É bonita essa ideia de os amigos levarem árvores para plantar, e vais vendo crescer, não é?
É verdade.
Cuidam da casa, tu e a Carolina, têm essa...
Quer dizer, temos mesmo de ter, porque nós gostamos muito de ter a casa cheia de amigos. Portanto, nos meses de verão, principalmente, e mesmo fins de semana, no inverno, mas no verão temos pessoas a chegarem, tipo 10 ou 12 amigos, e depois na semana seguinte temos mais 10 a chegarem e os outros a saírem, portanto... Temos de cuidar da casa, claro.
E quando eu dizia cuidar, é também... Eu creio ter lido numa entrevista que tu deste, precisamente a propósito desse disco do Avis 2020 e do tempo que passaram lá, do investimento pessoal que fizeram até em cuidar da casa no sentido de a pôr bonita, de arranjar o lado de fora, de arranjar, claro, o jardim, terem esse...
Sim, claro. Não, porque isso é uma paixão da Ana Carolina, da minha mulher... mas também minha. Ou seja, quantas vezes não estamos a pendurar quadros e a mudar mesas de sítio ou sofás e a parte lá fora, confesso que a Carolina tem mais paciência do que eu, das plantas, e mas é evidente, e os nossos filhos também ajudam.
Eles também vão lá convosco? Vão, também é um refúgio para eles importante?
E também levam amigos deles.
Muito bem. Seguimos, Rodrigo, e agora um poema chamado Vivamos, que tu sugeriste e que não é, como tu dizias de resto no e-mail que me enviaste, muito Sim. conhecido, não é?
Olha, é um poeta alentejano que conhecemos o ano passado, precisamente na Poesia Avis, e que tem algumas obras publicadas, e que nos encanta porque ele diz os poemas dele connosco lá em casa, no Alentejo, naqueles serões que fazemos, em que estamos todos a beber um copo de vinho, e ele pega no microfone e diz poemas lindos, que são muito alentejantes para mim. E porque foi daquelas pessoas com que tu crias uma empatia muito grande desde o início.
Imediata, logo. Imediata. Como um poema, mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo, não é?
Claro.
Sim. Então vamos escutar. Pronto, chama-se
este
Vivamos.
Porque alguém o disse o ano passado na segunda edição da Poesia Avis. Vivamos. Os mortos já viveram. Nós, que por cá vamos vivendo, por vezes ainda não vivemos nada. Existimos apenas à sombra da vida. Morremos de pé, como as árvores do Alentejo, solitárias, só tendo a lua e as estrelas por confidentes. Morremos devagar, como a vasta terra que tem sede. Eu acho que é um poema simples, mas ficamos assim. Cá está outra vez a ligação da natureza, neste caso as árvores do Alentejo, com o ser humano, de uma forma.
E tem esta ideia, logo aqui no início do poema, que diz: por vezes ainda não vivemos nada, existimos apenas à sombra da vida. Achas que isto pode acontecer?
Pode, porque realmente há tanta coisa que não conhecemos e que desconhecemos por absoluto, que por vezes sentimos-nos muito, muito pequenos. Vivemos apenas, existimos apenas à sombra da vida.
Mas já te aconteceu? Sentiste assim?
Talvez sim, em alguns momentos. Acho que sim.
E depois como acho é que se sim. lida com isso?
Cá está, penso eu, com alguma disciplina, com alguma persistência.
Trabalho.
E com dias que acordamos tão bem dispostos, sem saber porquê, e que nos cruzamos com pessoas num café, numa mercearia, que nos deram uma boa energia, nem sabemos explicar bem porquê, não é?
Às vezes é simples, não é? É pequeno, essa motivação às vezes é muito simples.
Vem de... E o dinismo, acho, é de facto um amigo recente de quem nós gostamos muito. E achei interessante dar a conhecer um dos seus poemas.
Claro que sim, ele deve ficar contente. Imagino que se escutar o podcast vai ficar contente. Como é que corre, Rodrigo, essa tua iniciativa? Acreditas que, da Poesia Avis, acreditas que, digamos, ajuda também a dinamizar Avis, o Alto Alentejo, e trazer mais cultura, música, literatura para... Mas sentes que as pessoas acolhem bem esta iniciativa?
Houve um salto muito grande da primeira edição para a segunda. Na primeira edição estavam no auditório Ário dos Santos 190 pessoas, mais ou menos, e o ano passado estavam 260, mais 60 em pé. Portanto, é um auditório relativamente pequeno, a entrada é gratuita, mas é verdade que sentimos que estamos a dar a conhecer, se calhar, autores, músicos que grande parte da população em Avis não conhece. E isso acho que é interessante. E isto vem também por parte da própria Câmara, em que achava que porque há um evento todos os anos que se chama Feira Franca, que são 3 dias, e onde tem sempre grupos muito conhecidos a tocar, e tem artesanato, tem uma série de coisas, mas eles queriam uma coisa que fosse substancialmente diferente dessa Feira Franca, não é? E este é um dos projetos que temos ajudado a construir. Há outro projeto que existe sempre no mês de setembro, que são pianistas novos, e não só pianistas, mas a tocar numa igreja. E, aliás, os nossos filhos já tocaram lá, e que também é, penso que é importante dar a conhecer
a geração mais nova, não é?
A geração mais nova e a música mais erudita.
Claro, claro, tal como tu tiveste esse contacto prematuro com ela. Eu perguntava-te isto até em relação ao acolhimento das pessoas para esse evento que é de poesia e música, porque queria que refletisses comigo sobre isto. Às vezes há a ideia de que a poesia é muito complicada, ou é muito solene, ou é muito erudita e não é acessível. Não é a primeira nem a segunda vez que podemos deparar-nos com esta reação. Ah, poesia, ah, poesia.
Claro, claro.
Ou até, claro. Ou como sendo uma coisa enfadonha, ou não, a poesia não é porque é muito difícil. E por isso é que eu te perguntava se, primeiro, concordas com esta ideia de que a poesia é assim algo mais solene e inacessível, e depois se, pelo contrário, crees que se pode aproximar com eventos como esse.
Não, eu penso que pode. Aliás, o facto de estarmos a juntar poesia e música já torna essa ideia de que a poesia é uma coisa muito
difícil,
muito difícil ou muito torna mais fácil as pessoas ouvirem os poemas pelo facto de existir música. Ou seja, se calhar se não houvesse música e fosse só poesia, se calhar havia menos pessoas a assistirem, não sei. Bom, depende dos sítios onde se fazem estas coisas e da divulgação que têm, obviamente. Mas eu espero que sim, que isto ajude, de certa maneira, que as pessoas tenham uma visão um pouco diferente da habitual das pessoas que não...
Mas concordas com esta ideia de que às vezes há uma resistência? Porque o que é que tu achas disso? Achas que a poesia é difícil? É assim, inacessível? É uma coisa complicada?
Quer dizer, para pessoas que eventualmente tenham muito pouco contacto com a poesia, pode ser difícil no início, no primeiro momento, mas depois é uma coisa que, se gostares, vais gostando cada vez mais e vais aprendendo e vais ficando mais curioso, e eu penso que isso acontece, ou espero que aconteça um pouco com estas edições da Poesia Avis.
A tua próxima escolha, Rodrigo, é a Natália Correia, e eu creio que tinha aqui o poema, está aqui, um poema chamado Ode à Paz. Vou ler, pode ser? Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do remor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz. Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu esconjuro da bomba e do algoz, abre as portas da história, deixa passar a vida.
Lindo.
Porquê é que gostas deste poema, Rodrigo?
Bom, este foi também um poema que foi dito pelo Pedro Oliveira o ano passado, na edição da Poesia Avis. E, bem, não podia ser melhor nestes tempos que vivemos, esta Oda à Paz de Natália Correia. O Pedro Oliveira, curiosamente, foi a primeira vez que leu um poema em público, e disse-o muito bem. Foi uma escolha da Ana Carolina, neste poema. Cá está outra vez esta natureza aqui muito, muito presente, não é? Uhum. E foi lindo. Eu penso que ele acabou por dizer este poema comigo e com o Gabriel a tocarmos, quase que não estávamos a tocar. Portanto, era uma coisa, um apontamento muito, muito discreto.
Disseste que, ainda mais nestes tempos que vivemos, tu achas, Rodrigo, que a arte, seja a música, seja a literatura, seja outra, seja o cinema, seja outra manifestação artística, pode, deve interagir com a realidade que a rodeia?
Quer dizer, eu acho que sim. É evidente que, no meu caso, que eu acho que a minha música é mais abstrata, ou poderá não ser tão óbvio essa relação, mas é evidente que está presente, até porque, quer dizer, nós estamos um pouco condicionados pelas notícias que ouvimos no dia a dia, portanto, tudo acaba por ter alguma relação, alguma influência no trabalho que estamos a fazer. Mas eu acho que deve, sem dúvida, nem que seja para tornar a ver os momentos em que podemos esquecer as coisas más que existem que possamos refletir mais sobre a vida, sobre nós próprios e portanto...
Ou seja, pode também ser um refúgio, não é? Para esse ambiente, essa nuvem que, por exemplo, neste momento está por cima de todos nós, porque temos mais do que uma guerra aqui na Europa.
Claro,
enfim, o mundo afigura-se complicado, claro. E não necessariamente luminoso. E achas que, nesse caso, essa interação até pode ser por propor um ambiente diferente, é isso? Porque a música, por exemplo, pode propor uma coisa diferente
completamente
daquela,
claro,
que,
claro,
estamos a viver.
Claro, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que as artes, todas elas, têm essa capacidade de poder influenciar muita coisa, não é?
Acontece contigo?
Até a pintura, o cinema, se calhar é o mais...
Imediato,
exatamente.
Mas acontece contigo, ou seja, tu podes ter contacto com alguma coisa, um filme, uma música, um poema, um livro, e isso transformar, ser objeto de alguma mudança, alguma reflexão, alguma alteração?
Claro, quer dizer, há filmes, livros específicos que me dão. Que eu acho que me dão inspiração, que me ajudam a ter mais vontade de encontrar ideias, de
fazer
trabalhar,
coisas.
É
interessante isso, não é? Para ser como que um motor ou uma chave, não? Abre ali uma coisa.
É um sinal, de repente. Eu estou-me a lembrar do meu primeiro disco a solo, o Ave Mundo Iluminar, de 92, 93. Eu estava fascinado com o filme do Peter Greenway, o cozinheiro, o ladrão, com a música do Michael Nyman, e aquilo mexeu tanto comigo Aquilo marcou-me, marcou-me tanto que eu passei um ou dois anos a fazer músicas que para mim estavam todas ligadas com esse momento, essas emoções que eu senti ao ver esse filme.
Ah, isso é muito interessante.
E isso acontece-me com bom, até com livros.
É como se abrisse uma fonte, não é? Abriu ali uma fonte.
É qualquer coisa inesperada que nós não estamos a contar e desperta alguma coisa dentro de nós.
É muito interessante isso. Vamos agora para a tua última escolha, que é também de uma poeta menos conhecida, chamada Lúcia Vicente, e o poema chama-se Escrevo-te, e está aqui, Rodrigo, eu okay. Não sei.
Queres ler?
É aqui e continua aqui.
É aqui e continua aqui, okay. Exato.
Então está bem, pode ser. Chama-se Escrevo-te, Lúcia Vicente. Quero que saibas que, depois de ressuscitada, já não és o meu amor. Eras o meu querido amor. Não necessito que me ames para que me ame de volta. O amor é isso. Esta carta que te escrevo hoje é de ontem. Esta carta que te escrevo, ao contrário de nós, é cheia de mim. Esta carta que te escrevo é a sombra do meio-dia de um de nós que deixou de existir. Puf! Um de nós que eras tu. E tu és durido. E és ferida em mim, ardente no meu peito. E o amor não pode ser florido. Não deve ser dolorido, pois não é? Esta carta que te escrevo é a prova da minha ressurreição, inacabada, perversa, infundada, porque morro todos os dias e todos os dias sou ressuscitada. Não me mataste o amor, pintaste a minha vida de preto e branco e isso é morrer. Até as rosas do jardim se enegreceram para me acompanharem no luto de mim. Ressuscito todos os dias vazia, regurgito todos os dias uma fatia daquilo que encarceraram no meu âmago, tornando-me um ser inanimado. Esta carta que te escrevo é para mim. Amanhã pinto-me de vermelho e dourado. Então, Rodrigo.
É também, à semelhança do Dinis Moacho, uma amiga nossa que conhecemos há cerca de 2, 3 anos, que colaborou connosco no, na primeira edição do Poesia Avis.
É de lá do
Alentejo. A Lúcia Vicente viveu, Algarvia, nasceu em Faro, viveu 10 anos em Berlim e vive perto de Avis, na Casa Branca, há cerca de 5, 6 anos. Escreve, tem algumas coisas publicadas e colaborou connosco na primeira edição e precisamente este poema foi um dos poemas que ela disse comigo e com a Gabriela a tocarmos e com o seu marido, o Gito Lima, que toca contrabaixo, para além de fazer capas de discos e uma série de trabalhos gráficos, fez a capa do disco Piano para Piano que saiu recentemente comigo e com a Rosa,
a tua filha,
a minha filha, e este foi um dos temas que eu e o Gabriel musicamos com, e lembro-me do puff, e pronto, isto é um poema pesado, de um amor, mas, e ela escreve grande parte dos poemas e das coisas que faz nessa casa onde vive no Alentejo, numa capelazinha pequenina, muito pequena mesmo, onde ela se fecha a escrever. E, aliás, tem um poema que se chama A Igrejinha. Pronto, quer dizer, eu acho que era um, é, é uma, uma, uma autora que eu acho que também merece ser divulgada.
Conhecida, não é? Conhecida. Por isso a trouxeste por aqui.
É, exatamente.
Olha, Rodrigo, além dos 10 poemas que trouxeste aqui para o podcast, eu pedi-te também para escolheres um livro de não poesia, neste caso um livro de ficção, quer dizer, podia ser de ensaio ou outra coisa, mas tu escolheste um livro de ficção e escolheste um daqueles clássicos que é do Dino Buzzati, o livro O Deserto dos Tártaros. É considerado assim um dos grandes livros do século XX. E porquê é que tu gostas deste livro e porquê é que o quiseste trazer?
Claro. Olha, eu não sei, eu acho que este foi um dos livros que me marcou muito acerca de um pouco antes da pandemia,
uhum.
quando eu estava a fazer um disco que se chama O Método,
uhum.
e eu fiquei fascinado com este livro e com esta história. Eu não conhecia Dino Buzzati, aliás, o único livro que li dele foi este, e li uns contos extraordinários que
foram editados 60, também na Cavalo de Ferro.
São
sim.
60 contos, eu li talvez uns 9 ou 10.
Uhum.
E,
para quem não conhece, achei... podemos dizer assim brevemente: este livro, O Deserto dos Tártaros, conta a história de um homem, que é um tenente, Giovanni Drogo, uhum. que vive numa cidade e é destacado para ir para uma fortaleza. Uhum. longe, e durante todos os anos que passa lá, pensando ele primeiro que vai ser pouco tempo, está à espera que aconteça alguma coisa no deserto, em frente à fortaleza, e vai adiando, digamos, as decisões da sua vida, se volta, se não volta, o que faz, e vai ficando na fortaleza à espera que aconteça alguma coisa, se calhar não dizemos mais do que isso, mas é um livro onde essa espera é pesada, não é? Onde se sente esta... E este adiamento de...
Não, e de parecer, parece-lhe sempre que vê coisas no horizonte, pois não tem a certeza.
Vai acontecer.
É agora
que vai acontecer qualquer coisa.
É, e eu achei isso extraordinário, porque, aliás, eu fiz uma música para esse disco, Método, que tinha como título provisório O Deserto dos Tártaros. Acabou, só não ficou este título porque eu convidei o Kasper Klauser, um cantor dinamarquês, que acabou por escrever uma letra e cantou este tema que se chamava O Deserto dos Tártaros.
E agora chama-se como?
Chama-se The Boy Inside. Agora estou.
Ok.
Agora estou.
Não faz mal.
Mas acho que é The Boy Inside. E é o único tema cantado em inglês desse trabalho.
Desse trabalho, sim.
E portanto, foi um trabalho, primeiro, que demorou. Ao contrário de muitos outros que eu tenho feito, foi talvez o que demorou mais tempo, talvez uns 3 anos ou mais, e eu tinha 45 ideias, estava ali muito, muito confuso e pronto. E não sei se essa espera que eu tive para fazer esse disco também... Encontrei neste livro deste tenente à espera que acontecesse
Drogo.
Alguma coisa
à espera, exato. Sempre à espera que
mas é evidente que quer dizer, fiquei marcou-me muito e fiquei meses a pensar neste livro e isso acabou por tocar bastante e acho que é um escritor extraordinário.
Esta edição mais recente que eu tenho do livro tem, por exemplo, logo na capa, uma citação do Humberto Eco dizendo um dos romances mais importantes da história da literatura mundial.
Pois.
E de facto, pronto, este livro foi depois adaptado ao teatro pelo Camus e ao cinema num filme de culto realizado por Valério Zurlini. Uhum. Fica a sugestão. Rodrigo, estamos a aproximar-nos do fim, mas eu queria ainda, antes de terminarmos, pegar nas tuas palavras, nessa tal entrevista que eu citei, na primeira parte da nossa conversa, onde dizias que há uma espécie de filosofia que está muito presente nos teus trabalhos, que é fazer perguntas e não estar necessariamente à procura de respostas. Porquê que é assim?
Eu não sei. Talvez pela maneira como eu tento encontrar ideias que por vezes é muito espontânea, muito intuitiva, e eu, a maior parte das vezes que considero que não sei muito bem porque é que fiz aquilo, ou porque é que acho que fica sempre num plano demasiado abstrato, mas porque acho que o facto de estas dúvidas que temos permanentes dentro de nós e o facto de não sabermos a resposta para muitas perguntas, acaba por ser, de certa maneira, algo que pode ser uma inspiração também para fazer ideias.
A pergunta, não é? A dúvida.
Exatamente. E há coisas que tu sabes que não tens resposta.
Como estas que tu disseste nesta entrevista e que eu citei aqui. Porque é que existimos, para onde vamos quando morrermos e porque nascemos?
Exatamente.
Não temos resposta para isso. Já tens resposta? Já tens?
Não tenho.
Mas essa busca é uma coisa que te anima, digamos assim. Não é uma coisa que te inquieta no mau sentido.
Não, é uma coisa, para mim, até poética, filosófica. Ou seja, faz-nos pensar. Podemos não chegar a nenhuma conclusão, a nada concreto, mas faz-nos pensar mais na vida, em nós próprios.
Este lado espiritual, esta dimensão espiritual que tu referes nessa tal entrevista, que achas que todos temos de viver e encarar a vida, faz-me indagar se tu és crente, qual é a tua... ou não és?
Não sou. Quer dizer, não frequento a igreja, não sou católico. Acredito, obviamente, que há alguma coisa que não sabemos, alguma coisa que está muito para além da nossa capacidade de compreender as coisas. Talvez um dia se venha a descobrir muita coisa.
Mas não atribuis essa alguma coisa, para usar a tua expressão, a uma dimensão religiosa? Não atribuis?
Não. Não, é uma dimensão religiosa, não, de todo.
Okay, mas não negas então a espiritualidade, ou seja, achas que pode haver uma espiritualidade?
Não, claro. Até porque, quer dizer, eu não sou contra as pessoas que têm uma religião, não é?
As suas crenças,
e as suas fés, as suas crenças,
claro.
obviamente, não é? Agora, é evidente que no meio disto tudo há de haver alguma espiritualidade na compreensão do universo e de tudo isto, penso eu.
Disseste mais do que uma vez ao longo da nossa conversa que te emocionaste, te comoveste a escutar interpretações de alguns dos poemas que trouxeste, nomeadamente nos espetáculos que fazes. O que é que te comove, Rodrigo?
Eu não sei explicar isso. Olha, às vezes comove-me pensar na minha mãe, quando eu estou a tocar. A minha mãe morreu há 15 anos, penso eu, 15 anos. Às vezes estou a tocar. Os concertos são tão diferentes uns dos outros. Há concertos em que sentimos mais uma cumplicidade entre os músicos, às vezes entre os músicos e o público. Às vezes parece que não estamos a sentir nada, não é bem, não é nada, não é, mas. E às vezes há coisas que eu me lembro enquanto estou a tocar que de repente me fazem emocionar. E isso é bom, porque ajuda-nos a sentir mais aquilo que estamos a tocar. E no caso concreto destes poemas, obviamente, nós estamos a tocar e estamos a ouvir aquelas palavras mágicas, aquelas frases extraordinárias, e isso é muito importante.
Então, a música pode comover-te?
Sem dúvida, claro.
A que tu fazes, mas também a que tu escutas?
Sim, ah, sim, claro. Claro, pode e deve. Isso acontece-me com música que não é minha, que é
Por exemplo.
de outro autor. Por exemplo, Beethoven, quer dizer, qualquer coisa. Há músicas que comovem mais que outras.
E como é que tu lidas com a ideia, o que é que te faz sentir a ideia de pensar que provavelmente alguma música tua também comove outras pessoas? Como é que isso te faz sentir?
É evidente que eu fico feliz se souber que há pessoas que ouvem a minha música e que ficam comovidas, é evidente. Mas não é propriamente algo em que eu...
Claro, esteja, não é a tua motivação, não é?
Pronto, é porque é quase um processo egoísta. Quando estamos a tentar encontrar ideias, nós ficamos muito contentes se as pessoas vão ver os nossos concertos e se gostam da música, mas aquela primeira fase
que
para mim é mais importante, e mesmo quando terminamos os trabalhos, é nós estarmos satisfeitos, mesmo que ninguém goste do disco, já ninguém nos tira aquela satisfação que nos deu estar em estúdio a gravar aqueles temas, e isso aí é muito importante.
Há algum trabalho teu, claro que eu imagino que me vais dizer que não, mas há algum trabalho teu de que tu gostes com um carinho diferente do que dos outros? Há assim algum filho especial, digamos assim?
Não, quer dizer, há sempre um carinho especial pelos primeiros discos que fazemos, o primeiro da Sétima Legião, o primeiro de Madre Deus, o meu primeiro, o Ave Mundo Iluminar. Eu gosto especialmente também de um trabalho que fiz, o Alma Mater, que saiu em 2000 ou 2001, do cinema, que este ano faz 20 anos que foi editado, mas eu diria que sim, os primeiros trabalhos há sempre assim uma coisa muito especial, porque não há nada para trás, não é? Uhum.
Já fizeste muitas coisas, tens uma carreira nacional e internacional amplamente conhecida e reconhecida, trabalhaste com grandes nomes da música, ainda mais de vários géneros de música, se pensarmos, por exemplo, no Sakamoto ou na Beth Gibbons do Portishead, que é assim, uma cantora de culto para muitos de nós, não é?
Claro, claro.
O que é que te falta fazer?
Olha, eu falta-me fazer tudo, não é tudo, mas é tão... acho que falta-me continuar a explorar esta fusão, às vezes, de linguagens musicais muito diferentes. Essas possibilidades são infinitas, não é? Portanto, eu espero poder fazer música por muitos mais anos e poder conhecer músicos que me ajudam a concretizar as minhas ideias. Cantores como a Beth Gibbons ou o Neil Hannon, e portanto eu não sei concretamente o que é que me falta fazer. Eu estou muito feliz com o que tenho feito e com a sorte que tenho tido, mas claro que espero continuar a fazer música, e neste momento estou a preparar um trabalho novo que vai ser... Grande parte dos temas são cantados em português, depois haverá uns instrumentais, e que remete um pouco, penso eu, para o universo musical dos anos 70 em Portugal. Estou a falar em grandes compositores como o José Mário Branco, o Sérgio Godinho, mas cá está, quer dizer, na minha visão desse género de música, portanto vai ser muito diferente. Já tenho muitas ideias comigo a cantar para experimentar, mas em algumas até provavelmente poderei cantar, mas grande parte desses temas vão ser cantados com várias vozes, com 5 ou 6 vozes, e portanto neste momento é esse o projeto que eu estou a tentar, que estou a preparar.
Estás a preparar. Há algum cantor com quem tu gostasses de trabalhar, assim, com quem ainda não trabalhaste, assim, alguém que admires muito e pensas, eu gostava de fazer alguma coisa com ele, com aquela pessoa?
O David Sylvian, por exemplo, que eu até acho que tentámos convidar uma vez, há muitos anos, se calhar há 20 anos, não sei, para colaborar connosco em algum tema, mas na altura não foi possível, mas de facto tem uma voz extraordinária e fantástica.
Quem sabe, não é? Quem sabe um dia ainda.
Pois.
Para terminar, Rodrigo, este podcast chama-se O Poema Ensina a Cair. É um verso e um poema da Luísa Neto Jorge. Além de ensinar a cair, o poema pode ensinar mais alguma coisa? O quê, por exemplo?
O poema, pois para mim, o poema ensina-me a tudo: a subir, a chorar, a rir, a crescer, a mudar. Acho que um poema pode, de facto, ser algo muito importante que nos faça. Claro, depende de pessoa para pessoa, não é? Mas que pode provocar até uma mudança muito grande na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de estar, não sei.
Ficamos com essa ideia, o poema ensina a tudo, que é uma ideia bonita e todas essas sugestões que tu dás. Muito obrigada, foi muito bom
Obrigado, eu.
teres vindo ao podcast O Poema Ensina a Cair. Voltaremos em breve para continuar a conversar sobre poesia. Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.